Olá, como vai você? Eu estava sentindo saudade de vir aqui conversar com vocês e falar um pouquinho a respeito de pensamentos de um modo geral, como vocês já sabem, né? Tudo que como funciona por aqui, como funcionam as coisas por aqui, eu não preciso explicar. E então, gente, hoje eu gostaria, na verdade, de contar para vocês como eu me senti durante esse tempo em que eu estagiei, esse meu primeiro semestre de estágio obrigatório. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de experiências, né, que eu vivenciei ao longo desse tempo, enfim, dessas 90 horas que eu tive de estágio obrigatório. E foram 90 horas de muito aprendizado. Eu tive vários desafios ao longo desse percurso, né? Em alguns momentos eu considero que foi um percurso um tanto tétrico, porém é aquela coisa, a gente precisa passar pelas experiências e não adianta fugir, não adianta se esconder, foi complexo para mim. E existem coisas, obviamente, né, gente, que eu não necessariamente me sinto confortável para conversar a respeito, porém eu gostaria de dizer para vocês assim que foi uma experiência engrandecedora para mim, no sentido de que enriqueceu a minha percepção social, enriqueceu a minha visão de mundo de alguma forma. E assim, eu com certeza amadureci. Amadureci, entendi muito a respeito do quão complexo é conviver com as pessoas, conviver numa sala de aula. Eu, obviamente, já contei tanta coisa por aqui para vocês, mas enquanto aluna, agora, estar do outro lado da moeda dentro de uma sala de aula também não é fácil. Enquanto professor, estar do outro lado e ver toda aquela situação da turma e enfim, e também lidar com outros profissionais e conviver e entender que a mentalidade das pessoas não converge em vários momentos e que isso muitas vezes acaba gerando atritos, ou então, pelo menos assim, alguns momentos gera ótimos insights, em outros momentos gera atrito, discordâncias, enfim. Então, é interessante perceber como a dinâmica acontece e eu me senti muito grata por ter tido a oportunidade de enxergar com novas lentes o mundo, de abrir uma nova lente dentro de mim para enxergar como funciona a educação no Brasil. Ainda tenho mais 2 semestres, mais, desculpa, mais 1 ano e meio aí de experiência com estágio obrigatório, né? E vou, obviamente, procurar outras escolas para estagiar. E assim, gente, eu me sinto grata pela experiência. Não vou dizer para vocês que foi uma experiência boa nem ruim, eu acho que foi uma experiência que eu precisava viver. Eu me conectei com alguns alunos, eu me senti muito conectada, me senti muito identificada com algumas personalidades ali dentro das turmas que eu estagiei, com outros nem tanto. Professores, eu posso dizer o mesmo, né? E tal. E foi muito interessante porque enriqueceu a minha vida, né? Sempre todas as experiências que a gente vive nos enriquecem de alguma maneira. Superficialmente a gente acaba interpretando por conta de alguma fase da vida, a gente interpreta como negativo ou positivo. E aí depois a gente muda e aí a gente interpreta diferente e tudo mais. Então por isso que aqui eu não vou me ater no se foi positivo ou negativo, porque eu sei que essas coisas são voláteis, vai depender do nível de maturidade do momento. Então, Nesse momento, eu prefiro manter uma percepção neutra, ou melhor, apresentar uma, né? Porque, obviamente, eu tenho a minha, do momento atual, Vitória, 25 anos de idade, primeira experiência de estágio obrigatório. Mas eu prefiro manter ela só para mim. E tal. E assim, outras questões que eu gostaria de conversar com vocês nesse retorno, né, depois de um bom tempinho aí sem gravar, sem vir aqui para falar nada, é que eu tenho me deparado com uma sensação cada dia mais forte de ninguém me deve nada e eu não devo nada para ninguém. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente verdadeiramente internaliza essa afirmação a tal ponto assim que é real, a gente vivencia, a gente sente no corpo essa verdade assim, dançando dentro da gente. Sente no corpo a verdade de eu não devo nada para ninguém e ninguém me deve nada. Tá tudo certo. É muito bom. Porque parece que isso faz com que a gente se sinta sempre digno diante de todas as situações que surgem. A gente olha com dignidade para o outro e para a gente mesmo, a gente consegue se olhar profundo no espelho, sabe? Uma coisa que eu não costumava fazer e que eu comecei a fazer desses tempos para cá é me olhar profundamente no espelho. Mas assim, não é ficar se olhando no espelho como se avaliando, se analisando, ai, qual o ângulo melhor. Não, não é isso, gente. É assim, ó, chega bem pertinho do espelho e se olha no fundo do olho e fica ali, se olhando no fundo do olho por um bom tempo. É uma coisa que, enfim, faz aí e me conta o que que se sucedeu. Porque para mim parece que eu me conecto com algo que eu sei que sou eu, mas que ao mesmo tempo expande, é expansivo, parece que a pupila dilata, parece que eu me conecto com um certo nível de amorosidade que de outras formas eu ainda não descobri, assim, não consegui. E eu achei que isso foi muito importante, porque eu comecei a me reencontrar a partir desse olhar profundo no espelho, né? Como se eu estivesse ecoando de mim para mim uma verdade não dita, uma verdade que não se diz, que só se transmite, né? Aquela coisa que o olhar ele nunca mente, né? O olhar ele nunca deixa a verdade de lado, é impossível para o olhar fazer isso. A gente sabe ler o mundo muito melhor e dialogar muito melhor através do olhar. E isso tem sido, assim, muito bem explicado para mim desde que eu comecei a fazer esse exercício de me olhar nos olhos profundamente. E ficar ali, sabe? Me permitir, assim, entrar numa espécie quase de hipnose, sabe? Olhar, 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 olhar até onde eu aguento, assim. Entrar numa hipnose, assim. Uma auto-hipnose. Dos meus próprios olhos, tipo. Uma conversa que ninguém nunca vai conseguir ter comigo, a não ser eu mesma. É muito interessante quando a gente se permite. No começo, assim, parece meio estranho, né? Mas eu garanto, vale a pena fazer isso. Traz uma confiança, traz uma certa plenitude e parece que deixa a gente mais aberto para expressar melhor o que a gente é, sabe? Se olhar, assim, e se refletir, assim, naquela energia, se refletir na energia de si. Eu não sei se isso pode estar soando muito, muito Até para alguns pode ser até esotérico ou algo do tipo. Enfim, eu não tenho muito o que fazer, mas é o que eu sinto, é o que eu acho que eu tenho que falar. Então, gente, é muito legal quando eu faço isso. Eu tenho feito isso. Pelo menos uma vez por dia, eu tenho feito isso. E tem sido uma experiência que eu tenho gostado, sabe? E principalmente, gente, eu tenho guardado comigo algo que ao longo, por conta dessa experiência, eu guardei comigo que, assim, eu preciso resistir à ideia de tentar mostrar para as pessoas como eu costumo fazer as coisas, sabe? Eu acho que eu tô aprendendo isso. Eu acho que o estágio, ele me ajudou muito nesse sentido de eu conseguir perceber que eu não tenho que tentar, eu não tenho que mostrar para as pessoas como eu faço as coisas e como que as coisas dão certo. Nem todas as pessoas estão dispostas a receber isso. Em certos aspectos, assim, nem todas as pessoas merecem esse tipo de informação, ou então nem todas as pessoas realmente precisam desse tipo de informação. E eu tô aprendendo a lidar mais com essa questão, porque a minha própria, o meu aperfeiçoamento não é o X da questão e nunca vai ser. O meu aperfeiçoamento é meu. Mas para o outro, o meu aperfeiçoamento não quer dizer muita coisa, porque não necessariamente se relaciona com o aperfeiçoamento dele. E eu, a partir dessa experiência que eu vivenciei, né, no estágio, eu acho que eu comecei a refletir nisso, assim, que eu tenho que ajudar as pessoas a crescer, a se desenvolver, né? Eu quero que elas desenvolvam as competências que elas têm. Eu quero que elas tenham uma percepção mais elevada do que quer que elas estejam fazendo com a própria vida e que elas consigam se aprimorar dentro daquilo, mas isso não traduz eu dizer ou mostrar para elas como fazer isso, sabe? É o como. Eu tenho que tirar o como da equação quando eu estiver me direcionando ao outro. Porque o como da equação diz respeito ao outro e não a mim. Eu só preciso ajudar essa pessoa a desenvolver. Como ela vai fazer, até como a técnica da coisa, não sou eu, né? Não, eu não tenho que dar um protocolo para ninguém, porque o protocolo se cria através da experiência e que cada um vai ter o seu. Obviamente, aqui eu estou falando, gente, de questões mais específicas, mas assim, tipo, na questão. Questões específicas, existem algumas que o protocolo precisa ser seguido. Agora, em certos momentos da vida, mostrar para o outro como fazer algo é desnecessário. É um ato burro, né? Então, porque na verdade, o segredo tá em ser uma pessoa atenta, responsável, que presta atenção, que tá ligado nas necessidades dos outros, nas demandas que eles têm, porém, tendo em mente que o como é da pessoa, que ela que vai encontrar ali uma forma dela se organizar e fazer aquilo, né? Eu posso até direcionar, eu posso até dizer, olha, isso aqui precisa ser ajustado. Agora, eu não posso chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu já passei por isso, eu já precisei ajustar isso, e aí eu ajustei assim. E aí deu certo, ó, então tu tem que ajustar isso assim. Não, não, eu só tenho que falar que isso aqui precisa ser ajustado e ponto final. E não tenho que falar mais nada para ninguém. Eu tenho que deixar a pessoa ajustar sozinha, do jeito dela. Assim como se dobra uma roupa, cada pessoa tem um jeito de dobrar a roupa. O importante é que a roupa seja dobrada, né? Então, redefinir essa mentalidade está sendo um ponto-chave nesse momento da minha vida. E, well, é, opa, desculpa, gente. E assim, gente, isso eu sei que dentro das minhas relações interpessoais, é muito benéfico o fato de eu estar nesse momento reconhecendo que eu preciso ter esse novo posicionamento, de crescer na minha visão, de entender que o meu papel não é esse. O meu papel não é dizer como a coisa vai acontecer, só dizer que a coisa precisa acontecer. De alguma forma, ela precisa acontecer e ser bem feita, ser bem executada e chegar no resultado tal. Então, o resultado desejado é esse. Como que vai chegar nesse resultado? Cada um vai definir por si. E com certeza, isso vai fazer com que as minhas dinâmicas sejam mais recíprocas. Isso também traz um certo nível de filtrar, vai filtrar as minhas relações automaticamente. Porque quem não tiver nessa ideia, né, simplesmente vai se retirando, né? Porque naturalmente se retirando, né, da minha vida, ou então eu vou me retirar, naturalmente não vai ser nenhuma coisa consciente, né, uma coisa mais natural, uma coisa realmente assim, ah, poxa, né, ah, tá, não falei mais com alguém XYZ, né, mas uma coisa muito tranquila, uma coisa muito natural, tudo por conta desse melhor manejamento da minha postura, né, manejando melhor o meu recurso social, o meu recurso relacional. Como eu interajo, né? A forma, os recursos que eu uso para interagir com as pessoas está sendo lapidado. E eu sinto isso. Eu sinto que todas as coisas que eu percebi é que, assim, dentro dessas experiências que eu vivi do início desse ano para cá, é que o meu propósito, ele mudou muito. Eu passei a me enxergar mais como uma pessoa, não mais que faz coisas, tipo, executa, e eu comecei a me enxergar mais como alguém que desenvolve e direciona, sabe? Que se desenvolve e se direciona, né? E que age nisso como se eu fosse uma, digamos assim, uma pessoa que tá no campo da liderança de si, entende? E a partir disso, isso meio que se alastra por outras áreas da minha vida, mas de uma forma muito natural, eu tenho aprendido a parar de focar em digamos assim, em tasks, né, em tarefas, e focar mais em pessoas, e focar mais. E quando eu paro de focar em tasks, então eu esqueço do como fazer algo. Eu esqueço do how e eu foco só no objetivo, né? No propósito. E o how eu deixo para mim mesma, comigo, internamente. Eu tenho o meu how e os outros têm o hall deles, e eu estou aprendendo a respeitar isso. Estou aprendendo a organizar melhor essa questão. Digamos assim, soltando mão da ideia de que o outro, que o meu hall serve para mais alguém além de mim mesma. É basicamente isso. Que como eu faço as coisas, serve para mim e para mais ninguém. E então, isso também permite que o outro possa se sentir digno diante de si mesmo e diante de mim e diante de quem mais for, porque a partir dessa liberdade de que se o outro vier me pedir um direcionamento do como fazer algo, esse direcionamento ele vai ser amplo, dando liberdade para que esse outro construa a própria convicção diante daquela tarefa, que o outro construa a própria rota, mesmo que ele possa ter alguma dica, alguma pista disso ou daquilo, ele não vai sentir como se ele estivesse sendo somente um executor de algo que já foi feito e já foi desenvolvido. Ele vai se sentir parte da criação daquilo, porque ele vai ter liberdade para dizer como aquilo funciona também, né? Então, é diferente quando alguém te entrega um projeto totalmente pronto e tu só olha e tipo, ah, tá bom, então. Ou de quando alguém deixa lacunas para que tu possa pensar e raciocinar. Mesmo que aquelas lacunas estejam meio que pré-estabelecidas de tipo, ó, essa pessoa, eu deixei essas lacunas aqui, essa pessoa, vamos ver se ela vai chegar no raciocínio certo que eu deixei das lacunas, ou se ela vai colocar coisas totalmente aleatórias ali naquelas lacunas, né? Aí isso é um teste bom de percepção, de sagacidade, né? E que obviamente faz com que a pessoa se sinta mais valorizada, porque ela vai se sentir parte daquilo. Ela vai sentir tipo, não, eu tive a oportunidade de pensar junto. E isso é maravilhoso. É muito importante que as pessoas sintam essa oportunidade nelas, elas sintam que elas recebem a oportunidade de pensar junto a respeito de alguma coisa, que não é algo que só é jogado na mesa delas e elas executam. Não, elas pensam junto, mesmo que aquele pensamento já esteja estrategicamente ordenado como uma forma de analisar aquela pessoa vamos ver se essa pessoa vai saber pensar junto de uma forma coerente, né? Então, eu tenho sentido muito isso e eu acho assim que tem muito a ver com a experiência que eu tive nesse meio tempo aí que eu me afastei um pouco daqui. E eu, gente, eu me sinto assim uma pessoa muito muito agraciada pela vida, tá? Você bem assim, papo reto, como sempre sou, né? Me sinto muito agraciada pela vida que eu tenho, muito agraciada pelas experiências que eu consigo vivenciar, e porque elas me trazem muita maturidade, elas me amadurecem, essas experiências me amadurecem muito. Eu levo comigo todas as coisas que eu vivo, eu sinto que os momentos mais felizes da minha vida são aqueles em que eu vejo a pedra no meu sapato, sabe? Porque depois que eu saio desses momentos da pedra no sapato, e que pedra no sapato significa que são os momentos complexos, momentos complicados, que às vezes a gente são um tanto incômodos, né? E eu percebo que depois que eu saio desses momentos de pedra no sapato, eu cresço tanto, eu expando, eu parece que abre, né? Abre, expande a minha mente, a minha percepção de mundo. E aí vem aquela felicidade de sentir que eu cresci como pessoa, né? através de uma experiência. É uma felicidade que ela não é superficial, então ela não é facilmente percebida. Ela precisa ser encontrada através da interiorização. A gente é uma felicidade que não é encontrada simplesmente como num sorriso ou numa gargalhada, ou então numa simples olhada, numa simples, assim, rápido, sabe? Não é uma coisa que tu vê de cara, é aquela coisa que tá por debaixo dos panos, ela tá no enigma, tá naquilo que precisa ser buscado, precisa ir atrás, exige de ti. Encontrar essa felicidade exige um pouco mais, exige uma compreensão da realidade um pouco maior do que uma simples alegria do vou ali fazer alguma coisa que eu gosto e ponto. Então, não é algo que tu facilmente encontra, sabe? Não é algo que tu facilmente chega e conclui. É isso. Não é uma conclusão rápida. Exige um tempo, exige um processamento, sabe? De uns dias, assim. Aí tu chega na conclusão, tipo, eu me sinto feliz por ter vivido essa experiência, porque a consequência dessa experiência foi amadurecimento. E aí, isso faz a gente enxergar a felicidade como algo bem diferente do que algumas gargalhadas durante um dia de sol e ameno, e que eu tô com alguém que eu gosto pra caramba e que tá me trazendo uma boa sensação, sei lá, né, naquele momento ali. Não, isso é meio que automático, isso não exige muito da gente. Agora, aquilo que exige muito, deixa eu pensar um exemplo, assim. Um livro, por exemplo, tá? Olha, a leitura de um livro tranquilo, de um livro qualquer, de romance, que não tem muita pretensão, não é um livro com muita muito objetivo, é um livro de lazer, né? Tu lê ali um livro leve qualquer, tu vai virando a página e vai entendendo tudo numa boa, não precisa parar para pensar muito. Não é que não é bom, né? Mas ele é muito óbvio. Ele te traz um prazer óbvio, uma felicidade óbvia. E tá, tu começa a leitura, tu tá sentindo feliz, tu termina a leitura, foi prazerosa, foi muito legal, tranquilo, é óbvio, né? Agora, pega um livro de filosofia bem específico e coloca na tua frente e começa a ler. Cara, não é uma alegria óbvia, não é uma felicidade óbvia. Mas é uma felicidade muito mais completa e muito mais duradoura. Tu vai sentir felicidade depois de concluir aquela leitura por muito mais tempo do que tu sentiu por ter concluído a leitura daquele romance leve que tanto faz, entendeu? Todas as vezes que tu pensar naquela leitura que tu fez, daquele livro complexo de filosofia, tu vai sentir uma espécie de orgulho de ti mesmo, porque tu conseguiu fazer aquela leitura, concluir aquela leitura e ter uma compreensão daquele conteúdo denso que expandiu a tua capacidade de interpretar a realidade, a tua capacidade de leitura de mundo, que pro resto da tua vida tu vai vivenciar aquela felicidade. Sabe? Então é algo muito maior, muito mais assim, não é uma coisa óbvia, não é o momento da construção daquela felicidade, não é óbvio, constrói aquela felicidade ao longo da tua leitura arduamente, o processo da leitura é árduo, ele dói, ele às vezes dá vontade de desistir, falar, ai meu Deus, que coisa cansativa, não sirvo para isso, ou é chato, ou isso, aquilo, isso lá, blá, blá, blá. E aí, quando tu chega no fim de tudo e tu reflete sobre aquilo, tu para pensar, acabou o livro. Te dá um alívio, tu respira fundo, tu fica, ai, acabou o livro, ai, que alívio, terminei esse livro. E aí, tu vai parar para fazer o quê? Para pensar naquela experiência inteira e, às vezes, tu vai levar um tempinho para digerir que aquilo foi uma grande felicidade, que aquilo foi um prazer enorme ler aquele livro e que, ao longo do livro em si, tu não sentiu necessariamente o prazer de ler, tipo como tu sentiu o prazer de ler um livro de romance lá que era super... envolvente e que tinha história lá que te fez rir em vários momentos, que te fez ficar felizinho, que te fez ficar bem e tal, e aí tu achou legal umas partes, ah, uma aventura, tu ficou frenético, aí depois tu ficou romântico porque teve uma parte do livro que foi mais fofa, e depois aí já ficou meio tristinho porque teve uma parte do livro que aconteceu algo meio negativo no ponto de vista ali da história e tal, tá, tu te engaja ali e ali tu sente tudo que tu pode sentir durante o processo, tá, é uma coisa óbvia, uma felicidade óbvia, um prazer, um contentamento óbvio, né, como eu comentei, esse do livro complexo que exige mais, ele não vai gerar tanto isso. O prazer vai vir depois e ele vai vir depois, só que ele vai ser pro resto da vida, entendeu? Ele vai ser, tipo, pro resto de tudo. Tu sempre vai lembrar daquela satisfação ali, tu sempre vai sentir aquela satisfação quando tu lembrar, tu vai sentir uma satisfação que vem junto com aquele orgulho de eu conseguir e tal. E aí é muito melhor. As felicidades não óbvias são muito mais interessantes do que as óbvias, né? As obviedades da vida normalmente são descartáveis e bem e facilmente esquecidas. Ou então, não, digamos assim, a gente não faz tanta questão assim delas, né? Elas são facilmente ignoradas e a gente se torna indiferente a elas com muita rapidez. E já as não óbvias, elas são para sempre. E isso é maravilhoso. Então, essa experiência, essa primeira experiência que eu tive de estagiar numa escola, é uma dessas felicidades, é uma felicidade não óbvia e que eu ainda vou processar ao longo da minha vida até chegar na maturação ideal que essa felicidade precisa para que eu possa sentir. E para que eu possa sair da ideia do cansaço e da dor, de certo modo, porque foi algo bem, bem assim, superficialmente, dentro da minha visão de vitória, foi bem cansativo, bem exaustivo mesmo e bem doloroso em certos momentos, bem complexo, bem difícil, sabe? Questões relacionadas à hipersensibilidade auditiva, questões relacionadas à socialização, à interação, né? Enfim, mas eu sei que isso me trouxe amadurecimento e eu sei que aos próximos, os próximos 3 semestres que eu ainda tenho até me formar, vão me trazer muito mais amadurecimento ainda. E eu sei que depois, quando eu finalizar todo esse processo de estágio, eu vou poder me debruçar sobre essas experiências todas e aprender a felicidade que elas me trouxeram. E eu sei que essa felicidade que eu vou conseguir enxergar quando eu tiver tempo para me debruçar sobre elas, depois que eu já tiver experienciado tudo, e eu vou entender a felicidade dessas experiências. né? Então, entender a felicidade das experiências é muito, muito melhor do que a felicidade que a gente não precisa entender. É muito mais bonito, assim. As felicidades que a gente precisa entender são muito mais fortes. E eu prefiro, né? Então, gente, esse episódio foi muito sobre isso, tá? Sobre. Não sei, acho que foi uma loucurinha, uma doidice, um pouco o jeito que eu guiei tudo, né? Vocês sabem que eu vou. Às vezes eu divago um pouco, saio e parece que eu saio e depois eu volto no assunto, saio e volto, né? Mas enfim, quem se conecta comigo, se conecta e é isso aí. Já sabe mais ou menos como é que eu gosto de gravar e também se a pessoa tá me ouvindo é porque gosta desse meu jeito mesmo de gravar. E então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro como que foi para mim essa questão da experiência do estágio, esse primeiro momento, essas primeiras 90 horas que eu vivenciei. E eu volto para falar com vocês mais coisas. Agora eu só vou estagiar no próximo semestre, né, e tal. Então eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de tempo para gravar novamente aqui, e aí eu vou trazendo alguns episódios a respeito do cotidiano de uma moça autista, estudante e professora. E eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam evoluindo e crescendo muito. É isso. Tchau, tchau. Nos vemos.